Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Antes de voltar ao futebol, cada vez eu fico mais triste com as coisas que acontecem no nosso futebol. Nós estamos à véspera de uma Copa do Mundo que vai começar no dia 12 de junho e as notícias que a gente espera que não aconteçam, mas acontecem infelizmente, torcedores do São Paulo se sentiram ofendidos pela ação, pela atitude de um torcedor que tem problema sensorial, que tem problema de mental, e o torcedor foi para cima onde está o símbolo de São Paulo e ali permaneceu. Torcedores de São Paulo sentiram o efeito de uma atitude do Diego em 2002, quando o Diego desafiou, depois de uma vitória do Santos contra o São Paulo, quando foi campeão brasileiro, pisoteando o símbolo de São Paulo. Os torcedores ontem entenderam que o garoto estava revendo aquela imagem e fazendo o mesmo. Houve uma agressão e morreu um jovem de 15 anos, torcedor, que tinha limitações, tinha dificuldades e ficou indefeso. Eu lamento muito isso. Eu acho que o nosso futebol, o nosso esporte, tem que passar por uma grande revisão. Essa história dos torcedores tem que ter um limite, obedecer, porque não dá para todo final de semana você ter um registro de tristeza que está perdendo um torcedor aqui, outro torcedor ali, que estão invadindo campo, torcidas organizadas, negócio triste mesmo, viu, Henrique? Hoje de manhã saiu essa notícia, lamentavelmente, um torcedor do Santos, um jovem de 15 anos, foi pisoteado por torcedores irresponsáveis do São Paulo.
E aí a gente vê o borderô do jogo, Valmir, um clássico Sansão que, na tua época, dava quantas pessoas, Valmir, mais ou menos?
Ah, era muita gente. Aliás, o vazio que você hoje vê no Murumbi, aquilo ali era para treino do São Paulo. Aquilo ali era para apresentação de seleção, quando ia reconhecer o gramado para no outro dia fazer um amistoso. Ontem era o público de Santos e São Paulo.
É, deu cerca de 10 mil pessoas. É. E aí aí uma família. O que aconteceu também em Itajaí, Valmir? Deu um rebuliço no intervalo de jogo entre a torcida do Figueirense, um ou dois, e a polícia. E aí as imagens da RBS captavam um pai com uma menina de, no máximo, 3 anos. No colo, e a polícia jogou o spray de pimenta na torcida para afastar. E aqui o espaço pequeno destinado à torcida do Figueirense. E a torcida do Figueirense ali correndo e desesperado. Um pai com uma menina de 2, 3 anos e a menina passando mal, chorando e tossindo por causa daquele spray de pimenta. E aí a gente pergunta: vale a pena levar a família no estádio? Vale a pena ir aos estádios de futebol, ver um jogo de futebol e um clássico? Pior ainda, daqui a pouco o clássico vai ser disputado com um estádio fechado ou então virtual. Joga um pessoal em casa videogame e outro em casa videogame, que ideia deu e acabou.
É porque não cessam as informações, entendeu? Nós estamos vivendo um país em que as coisas são assim. Hoje a televisão está tomando os espaços, inclusive, do jornalismo, de informação sobre universidade, sobre indústria, sobre economia, sobre os pontos de desenvolvimento do país, dos estados, estão deixando de acontecer essas informações porque os jornais de televisão estão focando a violência que está imperando no Brasil, entendeu? Está tomando um espaço, e isso não é bom, isso não é salutar. Infelizmente, no país que vai sediar a Copa do Mundo, toda quarta, toda quinta, todo final de semana, nós temos um registro da morte de um torcedor, da violência, e não se chega a uma conclusão, não se estanca o problema. Olha, é preocupante.
Cada vez pior, né, Valmir? Só que eu gosto de trazer sempre o lado positivo das coisas, e nesse final de semana, pela primeira vez, a diretoria do Corinthians proibiu a venda de ingressos pelas torcidas organizadas, porque era uma determinação da Justiça de São Paulo. Vê que ponto nós chegamos, Valmir. Para os torcedores organizados não fazerem confusão nas filas dos jogos, a Justiça determinou que os ingressos fossem vendidos nas próprias sedes das torcidas organizadas. Ou seja, as torcidas organizadas ganhavam ingressos da diretoria, ainda ganhavam uma carga a mais para vender para os torcedores. Assim elas se financiam. Pela primeira vez a diretoria do Corinthians suspendeu isso. Ou seja, torcida organizada quer comprar ingresso, quer ir ao jogo, vai na bilheteria, compra e entra. Pronto, acabou. Sim. Não tem mais essa forma da diretoria mandar ingresso para organizada, organizada vende, fica se sustentando, fica ganhando dinheiro nas custas do clube e ainda não faz nada para beneficiar o clube. Faz até muito pior, porque nessa época agora, Valmir, em fevereiro do ano passado, a torcida do Corinthians lá em Oruro, na Bolívia, matou um torcedor. Por causa de um sinalizador que jogaram na cabeça de um torcedor. Um ano, foram 14, 15 presos. Esses 14, 15 foram liberados. Um deles ainda está foragido, porque aprontou ali em Brasília, aprontou mais agora na invasão do CT do Corinthians semana passada. E tem alguns deles estão foragidos. E a gente continua naquilo. A nossa diretoria, as diretorias beneficiando e financiando as organizadas. E as organizadas, infelizmente, muitas delas têm os papéis positivos, mas as organizadas, infelizmente, fazendo essa barbárie todo final de semana. Agora foi um menino de 15 anos que faleceu.
Pois é. Agora, voltando aqui para o nosso futebol catarinense, a situação do Avaí. Esse julgamento do Marquinhos e também do Eduardo Costa...
É amanhã. E não é só o Marquinhos e o Eduardo Costa, são oito, né?
Havendo a penalização, já não pode jogar nos compromissos já no fim de semana pelo hexagonal, né?
Olha, Valmir, esse negócio de legislação é uma coisa complicada, né? Porque, pelo que eu saiba, pelo que eu me lembre, era no mínimo 24 horas após. Se o julgamento, por exemplo, acabou às 7 horas da noite, ele pode jogar, não pode jogar às 7h30. Mas se acabou às 8, não já pode jogar às 7h30, tem tudo isso. Mas a gente teve esse caso agora no final do ano, envolvendo Portuguesa e Flamengo, que o julgamento acabou sexta-feira, final da noite, e no sábado o jogador já não podia jogar. Tem que ver como é que vai ser decidido isso. E pela parte de prudência, pela prudência dos times, dos seus departamentos jurídicos, caso esses jogadores sejam suspensos, é melhor não colocar na quarta-feira para não dar todo essa rebuliço, todo esse imbróglio que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro. E não é só o Marquinhos e Eduardo Costa, Valmir. Pelo lado do Avaí, Marquinhos, Eduardo Costa, o Eduardo Neto, que é o lateral esquerdo, e o Roberto Atacante vão ser julgados. Pelo lado do Figueirense tem o Marcos Assunção, o Lúcio Maranhão, o Dudu e o Everton Santos. São quatro de cada lado, além dos dois clubes que podem receber uma multa, e também o árbitro Paulo Henrique de Godoy Bezerra. Amanhã é um julgamento que promete ser extenso, promete ser bastante longo, complicado, e provavelmente vai ter desdobramento para quarta-feira. Vamos ver o que isso vai acontecer, o que vai gerar e como que os departamentos jurídicos, tanto de Figueirense e de Avaí, vão orientar os seus times, suas escalações, seus treinadores para a escalação de quarta-feira. Porque o Avaí está eliminado, tudo bem. O Avaí está eliminado e eu acho impossível não, mas improvável o Avaí ser rebaixado do Campeonato Catarinense. Que aí é uma vergonha histórica para o Avaí. Mas o Figueirense não, Valmir. O Figueirense na quarta-feira tem um jogo bastante difícil e ontem a gente pôde perceber, ontem quando o Figueirense empatou com o Marcílio Dias, a pobreza que o Figueirense tem quando não joga o Marcos Assunção, quando não joga os dois homens lá da frente, o Everton Santos e o Dudu.
Tá muito dependente.
Totalmente dependente.
O time ontem foi uma caricatura de time. Aliás, o Marcílio Dias também não jogou bem. Marcílio Dias sentiu muito a ausência... Do Schwenke, uma coisa impressionante, e não foi aquele mesmo time que jogou no Heriberto Yuzzi contra o Criciúma. Não, foi uma caricatura daquele time. O Figueirense jogou em campo, estava em campo apagadíssimo. O Figueirense a bola não ia. E aí o centroavante muito pesadão, o Lúcio Maranhão, e realmente a coisa não ia. Foi um jogo, aliás, muito ruim. Foi o jogo do sono, né?
Jogo fraco.
Coisa realmente impressionante, muito fraco. Então a gente espera que o Figueirense venha como a proposta de um time realmente determinado. Aliás, tem que ir para cima, tem que marcar gols e gols, porque senão está ameaçado de não ir para o quadrangular. Então fica essa dúvida aí no julgamento de amanhã, essa história então do Dudu, tem mais o
Everton Santos, Marcos Assunção e o Lúcio Maranhão.
É complicado,
o Figueirense tem que se cuidar, porque agora a gente está numa época de politicamente correto e o pessoal do TJD vai querer... dá conta do recado, mas eles vão querer punir o negócio.
Mas o Marcos Assunção e o Lúcio Maranhão é uma suspensão automática?
Não, o Marcos Assunção e o Lúcio Maranhão, é porque o Lúcio Maranhão empurrou um, o Marcos Assunção empurrou outro, todo mundo estava na confusão e eles botaram juntos.
Eu tenho impressão que não haverá punição para eles, não. Tenho impressão que haverá punição.
Eu não sei, Valmir, não sei
uma
mesmo.
Uma absolvição. Agora, aqueles que receberam o cartão vermelho, aqueles quatro ali, aqueles ali, estão com a vida enrolada.
Principalmente o Marquinhos e o Eduardo Costa.
Estão com a vida enrolada.
Mas é como a gente falou, a situação do Avaí é outra situação bem diferente, porque o Avaí vai disputar um hexagonal. E esse hexagonal querendo ou não, o Avaí tem time de sobra para não ser rebaixado no Campeonato Catarinense.
Tem que arrumar, tem que focar realmente o que que...
Tem que pensar na Série B agora, né, Valmir?
É.
Tu já imaginou um Kleber Santana, um jogador rodado, um jogador agora como o Roberto, um Eduardo Costa, serem rebaixados do Campeonato Catarinense?
Não, e a própria, própria diretoria do Avaí não pode agora estar pensando só em cumprir tabela do hexagonal para não cair, se manter. Não, muito pelo contrário, tem que fazer os dois trabalhos. Acompanhar o time para ter uma performance regular, para não ter qualquer ameaço e cumprir tabela do hexagonal, e ao mesmo tempo tem que saber quem é que fica, quem é que sai para a Série B, que começa em seguida. E se o Avaí tem a intenção de uma supremacia, de subir para a Série A, tem que fazer um time com condição, porque a Série B cada vez está mais difícil, cada vez mais complicado.
É, e ontem o Paulo Turra, que é o treinador do Avaí, na entrevista coletiva após a derrota para a Chapecoense por 2-1, ressaltava que vai pedir reforços. Mas aí a gente vai cair mais uma vez naquela linha de raciocínio. O Avaí tem no elenco 30 e poucos jogadores. Vão chegar mais 3, 4, 5 jogadores, e aí o elenco vai ficando inchado. É 38, 40 jogadores, e aí a folha salarial vai aumentando, aumenta a dívida. E aí como é que fica?
Aliás, o argumento do treinador do Avaí é aquele argumento do treinador que perde. Treinador, quando ganha, ele vem colocando virtude no trabalho, na sua proposta, vem filosofando, bonito, tal, porque pensou, tal, porque abriu espaço, o overlap, uma coisa bonita, tal, porque o outro estava ansioso, o outro... É uma coisa linda quando ganha, né? Quando perde, aí vem com aquilo. Não, temos que reforçar. A diretoria tem que contratar. Então, eu acho que é um discurso um pouco antigo. Eu acho que ele não pode contar com contratação. Tem que fazer a base. Porque a jogada ensaiada, o fundamento no futebol, a determinação do elenco, não é se você vai contratar ou não reforço. Se dá com aquele elenco que está ali. O que chega é para acrescentar. Então, quando o treinador começa a vir com historinha, porque tem que reforçar, porque o elenco tem limites, porque precisa de um zagueiro, é porque realmente ele quer sair pela tangente e para tentar desculpar o fracasso, o resultado que não foi bom para quem estreou, né?
E o grupo inchado, né, Valmir? O grupo inchado é bastante complicado, porque tem aquele pessoal que treina e tem outro que fica ali na rodinha de bobo, que não... nem sequer vai disputar um coletivo, um treinamento específico, enfim, e fica aquele buchicho. É complicado, Valmir, é complicado.
Esse é o mal do futebol brasileiro também, com essas parcerias de querer trazer para o elenco jogadores. Não, mas não vai. Não, mas não é titular, só que não pode ficar parado. Eu tenho que ir lá na frente e negociar o jogador. Eu tenho que mandar para frente, mandar para o norte, nordeste, mandar para o exterior. Então ele tem que ficar... E aí ele vem para criar número. Então você precisa de trabalhar com um elenco, onde você tem 22, 25 jogadores no máximo, e de repente tem uns que tem 50, 60. É um absurdo.
É só para ter ideia, Valmir, o Avaí tem 3 laterais esquerdos hoje. 3 laterais esquerdos. E ontem o Avaí tomou os gols pela jogada nas costas do lateral esquerdo. Tem 3, não serve nenhum? É. O Avaí tem 243 zagueiros. Tá jogando um guri de 20 anos que veio da base do Corinthians e o outro que já estava aí no ano passado. Só para ter ideia, o Avaí no ano passado contratou um tal de Egon, acho que é Egon o nome dele, nem lembro mais agora o nome dele, que veio lá do Pernambuco, que era um jogador fantástico, porque no Campeonato Pernambucano se destacou, não jogou um minuto. Veio no ano passado, não jogou ano passado, não jogou esse ano e continua não jogando. E aí continua aquela coisa, né? O Avaí tinha um tal do Luciano, que era um menino de 19, 20 anos, não era o craque, tudo bem, mas tem 19, 20 anos. Fora de série no Brasil é o Neymar e 2 ou 3 que tinham... essa idade, foram para o exterior. E aí, para saldar dívidas, o Avaí teve que vender o Luciano, o Luciano já foi para o Corinthians, e ontem uma informação que foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Faraco, de que o Diego Jardel, seu jogador que a gente já fala aqui no Esporte, na rede do Diego Jardel, já faz algum tempo, inclusive entrevistamos o pessoal da base lá de Águas Mornas, onde ele foi criado, onde ele surgiu para o futebol, e o Diego Jardel vem se destacando na equipe do Avaí. Só que... nesse começo do ano, para o Avaí começar a pagar os atrasados desde setembro, o Avaí teve que vender o passe do Diego Jardel. E daqui a pouco, o Diego Jardel faz 1, 2, 3, 4 partidas boas, já não fica para o Avaí. O Marquinhos tem contrato só até 31 de maio, Valmir. Agora, tu acha que ele vai ter que a motivação de jogar muita bola no hexagonal? A Série B começa no final de abril, tem 4, 5 rodadas, depois já para para a Copa do Mundo. Ou seja, o elenco do Avaí, apesar de ter esses jogadores, Marquinhos, Kleber Santana e Eduardo Costa, etc., etc., pode se desmontar, pode ter que sofrer uma longa reformulação e vir jogadores com menos categoria, jogadores de empresários, um empresário bota 5, o outro já bota mais 7 e fica inchando o grupo e a categoria dos jogadores, como Marquinhos, como Diego Jardel, como Luciano, vai embora.
É, esse corpo gestor que está dentro do Avaí, com a nova presidência, doutor Milton Jacinto.
Nilton Macedo.
A grande verdade é a seguinte, é preciso que tenha planejamento. É preciso que, de repente, apague algumas coisas que estavam acontecendo dentro do Avaí, porque cada um tem o seu modelo de gestão, o seu modelo de comandar, de administrar. Então, o que a gente espera é que, de repente, tenha um planejamento. Esse é o momento, eu vou repetir, que o Avaí tem que fazer um trabalho duplo, manter o time para o equilíbrio, não precisa ser o melhor do hexagonal. O que não precisa acontecer
não pode cair,
é o Avaí cair.
Aí
então
fecha.
Ele permanece na hexagonal, ele cumpre tabela, que é para cumprir tabela, e paralelo a isso a diretoria tem que começar a se mexer. Saber quem é que fica, quem é que sai, e a reposição das peças para dar um elenco de qualidade, se é que o Avaí tem intenções de fazer uma Série B com qualidade para ir para a Série A no final do ano.
É, mas tu falar em planejamento, Valmir, a gente já viu que o negócio começou errado. Por quê? O Avaí contratou um treinador no começo do ano, que era o Sidney Moraes, que veio do Icasa e tal. Deu, nem chegou aqui, já assinou com a Ponte Preta, até já mandaram embora. É. Efetivaram o Emerson Nunes, que nunca tinha sido treinador. Ele era auxiliar do Emerson Maria, estava ali também por uma questão que teve um problema no coração, teve que ficar, o Avaí ajudou, enfim, para aprender, uma nova carreira e tudo bem. Deu um mês, homem. Mandaram embora também. Mandaram embora não, tiraram ele da função de treinador, passou para auxiliar. Ou seja, tu és o cara que é o chefe da reportagem, Valmir.
Sim.
Aí chega um outro cara, tu vai ser o quê? O pauteiro?
É.
Já fica complicado. E aí trouxeram o Paulo Turra. Antes de chegar o Paulo Turra, tinha o Raul Cabral dos Juniores. Que
Sim.
quebrou um galho no clássico. E o Avaí já tá no terceiro... Sim, vamos contar que o Sidney Moraes não assumiu. É o terceiro treinador do Avaí em um mês de campeonato.
É, então a diretoria
terceiro
tem que ficar...
treinador. Se contar com o Sidney Moraes, é o quarto treinador do Avaí. Aí vai falar em planejamento, é complicado.
Agora a diretoria, então, tem que ver o que está acontecendo. Quando eu falo em planejamento, na verdade, tem que dar uma avaliada neste momento, tem que ter uma luz a diretoria do Avaí, alguma coisa não está certa. Fez um mau campeonato, foi para o quadrangular, para o hexagonal, a previsão é de fazer uma Série B, mas tem que fazer uma Série B boa, então tem que rever esse planejamento. Diz, olha, que está errado. Estamos trazendo treinadores inexperientes, treinadores que não têm o perfil do histórico do Avaí, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas propostas, e trazer alguém com esse perfil. E o elenco? Quem é que está jogando, quem é que não está? Fazer uma avaliação... Tem que fazer um fichário. Tem 30 ou 40 jogadores no elenco? Quem é o fulano? Colocar interrogação. O que ele está fazendo? Serve ou não serve? Fazer uma ampla avaliação, um perfeito diagnóstico. O que não serve? Negociar, vai embora. Para trazer outros, a reposição de peças no Avaí que pode dar qualidade ao elenco, né? Então é complicado. É muito difícil.
É, e ontem, Valmir, quem viu o jogo entre Figueirense e Marcílio Dias, viu um bom jogador por parte do Marcílio Dias, o atacante Anderson. E esse atacante, Valmir, é do Avaí?
Pois é.
E o Avaí tá cheio de cara lá dentro que não resolve. E um gurizão desses despontando no Marcílio Dias.
É, mas às vezes é o seguinte. Às vezes lá no Marcílio acaba fazendo, vai pro Atlético de Ibirama, faz. Vai pro, mas aí chega aqui na capital, não sei.
É outra realidade,
né? É outra realidade e acaba não rendendo o suficiente. Bom, nós vamos em seguida para um intervalo. Para depois a gente voltar aí para esse quadrangular. Para esses jogos que vão apontar os finalistas no quadrangular. Até porque o Figueirense deve ter mudanças, porque o Figueirense ontem foi um time realmente
horroroso,
muito apático, horroroso, e que o Vinícius Eutrópio vai ter que conversar com o elenco. Agora fica essa dúvida aí para quarta-feira, essa questão do julgamento do TJD, se o Figueirense de repente vai tentar neutralizar a situação, vai tentar, por exemplo, ganhar um efeito suspensivo nos jogadores a serem, que podem ser punidos. Enfim, nós vamos ter até quarta-feira, tem fatos interessantes aí que precederão a essa rodada significativa do Campeonato Estadual. Nós voltamos em seguida.
Liga pra cá, tá gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.